em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta quarta-feira, 28 de junho. Hoje aqui na capital americana estamos com 26 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Charleston Mock. Começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Míssel russo atinge restaurante na Ucrânia, pelo menos 11 mortos. A ONU adverte que a rebelião do Boko Haram está a criar o caos no norte da Nigéria. Como sempre, primeiros 30 minutos de hora e meia de emissão são dedicados à Angola. A oposição quer uma investigação parlamentar à morte de 8 pessoas no Uambo durante as recentes manifestações.
Os vídeos que temos observado e as informações que nos chegaram são de bastante gravidade, como, por exemplo, civis armados dispararem a queima-roupa contra cidadãos indefesos.
As autoridades angolanas mantêm silêncio total sobre o processo de corrupção e branqueamento de capitais contra a ex-vice-presidente Manuel Vicente.
Diria que seria ingenuidade, de certa forma, esperar que algum dia Manuel Vicente venha a ser julgado enquanto quem estiver no poder seja o partido do MPLA. Ele não foi julgado até agora porque goza de proteção de entidades que têm muito poder em Angola.
A situação da greve dos professores do ensino superior e a subida de preços são outros temas em destaque. Fique connosco para ouvir essas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Pelo menos 11 pessoas morreram quando um míssil russo atingiu um restaurante cheio de gente na cidade de Krematorsk, no leste da Ucrânia. Entre as vítimas contam-se duas irmãs gêmeas de 14 anos de idade, disseram as autoridades. Entre as vítimas mortais contam-se também pelo menos 3 crianças, 56 outras pessoas ficaram feridas. Na Rússia, o Kremlin disse que as suas forças só atacam alvos militares. O Ministério da Defesa russo disse que o que chamou de um posto temporário de comando ucraniano tinha sido atingido na cidade de Krematorsk. Um outro míssil atingiu uma aldeia nos arredores dessa mesma cidade, ferindo 4 pessoas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o ataque demonstra que a Rússia merece apenas a derrota e o tribunal. O ano passado, 63 pessoas foram mortas num ataque a uma estação de caminhos de ferro na mesma cidade. Zelensky disse, entretanto, que os mercenários do grupo Wagner continuam em território ucraniano após o motim que levou ao exílio do seu líder, Yevgeny Prigozhin. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse hoje que compete aos dirigentes africanos decidirem se querem ou não continuar a trabalhar com a Wagner. Mercenários dessa organização operam em vários países africanos, incluindo o Mali e a República Centro-Africana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o presidente russo Vladimir Putin é agora um pária em redor do mundo, mas acrescentou ser difícil dizer se a sua posição enfraqueceu devido ao motim dos mercenários. Biden disse ser claro, no entanto, que Putin está a perder a guerra na Ucrânia e agora em própria casa. O enviado do Papa a Moscovo para conversações sobre a guerra na Ucrânia, o cardeal Mateo Zuppi, vai ser recebido hoje por um conselheiro do presidente Vladimir Putin, disse um porta-voz do Kremlin. Dmitry Peskov disse que os dois vão discutir a situação em torno do conflito na Ucrânia e, claro, possíveis formas de resolução política e diplomática, estávamos a citar. O cardeal Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana e o arcebispo de Bolonha, esteve no início de junho em Kiev, onde se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O enviado do Papa Francisco encontra-se em missão de paz de 2 dias em Moscovo e, segundo um comunicado divulgado pelo Vaticano, o objetivo é, e citamos, encorajar gestos de humanidade que possam contribuir para promover uma solução para a atual situação trágica e encontrar formas de alcançar uma paz justa. As Nações Unidas lançaram um alerta sobre a situação humanitária no nordeste da Nigéria, que está a ser dominada por uma insurreição do grupo islâmico Boko Haram e apontam para um aumento do número de pessoas que necessitam de ajuda. Matias Schmal, coordenador humanitário da ONU para a Nigéria, disse numa conferência de imprensa em Genebra que desde o início da rebelião do Boko Haram, em 2009, O conflito já causou mais de 40 mil mortos e 2 milhões de deslocados na Nigéria, desencadeando uma grave crise humanitária. Os grupos Boko Haram e Estado Islâmico, na província da África Ocidental, operam nessa região volátil, na fronteira com o Tchad, o Niger e os Camarões. Cerca de 6 milhões de pessoas precisam de ajuda este ano, em comparação com 5 milhões e meio o ano passado. E o número de pessoas em risco de fome severa nos estados de Borno, Adamawa e Yobe ascende a 4 milhões e 300 mil, em comparação com 4 milhões e 100 mil há um ano. Na Serra Leoa, o presidente Julius Maada Bio tomou posse ontem, depois de ter sido reeleito à primeira volta por um segundo mandato como líder da Serra Leoa, com 56,17% dos votos, num evento cujas imagens foram divulgadas apenas pela presidência no Twitter. Samura Camará, que ficou em segundo lugar com 41,16% dos votos, declarou imediato que rejeita categoricamente os resultados da Comissão Eleitoral, que não considera credíveis. Os observadores temem a violência pós-eleitoral, mas com o feriado muçulmano do Eid al-Adha, um dos maiores de toda a região da África Ocidental, acreditam que a temperatura política poderá arrefecer. E a missão da União Africana na Somália entregou ao Exército o controle de mais 3 bases militares, um importante passo no processo de saída da missão daquele país africano que combate o grupo radical islâmico Al-Shabaab.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Partidos da oposição e organizações não-governamentais querem um inquérito parlamentar à morte de 8 manifestantes durante os protestos no Uambo contra a subida dos preços da gasolina. A polícia diz que está já a decorrer uma investigação interna aos confrontos. Norberto Sateco.
A UNITA diz que desta vez os infratores não podem sair ilesos, daí ter requerido à Assembleia Nacional uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os factos, revelou o deputado Olivo Quilumbo.
É solicitar o esclarecimento das autoridades competentes, o que é que realmente se passou para que 8 cidadãos fossem vítimas desta violência policial. Os vídeos que temos observado e as informações que nos chegaram são de bastante gravidade, como por exemplo civis armados dispararem a queima-roupa contra cidadãos indefesos, numa total desproporcionalidade de força.
O secretário provincial do PRS, Zolia Selende.
Obviamente que, a não ser que estejam envolvidas nesse inquérito pessoas imparciais, outras entidades, só assim que teremos dado para um inquérito verdadeiro.
Florindo Chivu Kutse, da Frente Nova Angola, diz
que tem que se levar a responsabilidade, porque se não o fazer, fica-se com a percepção de que o próprio presidente Lourenço e outros indivíduos, como o ministro do interior, são as pessoas que têm estado a fazer esse tipo de decisões, que têm estado a tomar decisões para que faça-se o uso de arma. Nem tanto assim for, isso é um crime.
Martinho Cavita, porta-voz dos órgãos de defesa e segurança no AMBO, segurou a Voz da América que o inquérito está a decorrer, sem, entretanto, adiantar datas sobre o seu defesto.
Bom, não lhe posso responder assim como está o processo. Existe um inquérito até em curso, no caso. Portanto, é um trabalho que está sendo feito internamente para aferir o que é que realmente no terreno ocorreu. Esse trabalho ainda não terminou.
Do Uambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
As autoridades angolanas continuam a manter o silêncio sobre os processos de corrupção contra o antigo vice-presidente Manuel Vicente. Foi acusada em Portugal de vários crimes, entre eles o de corrupção à terra e branqueamento de capitais. O processo acabou por ser transferido para Angola em 2018, depois de um protesto do governo angolano, mas não se sabe em que fase se encontra. Recentemente, o presidente João Lourenço, questionado por órgãos de comunicação portugueses, respondeu que o caso de Manuel Vicente tratou-se de um caso de soberania do Estado angolano e daí a sua transferência para Angola, acrescentando que o mesmo está a ser tratado pelas instâncias judiciais angolanas. Especialistas na matéria, ouvidos pela Voz da América, têm leituras diferentes sobre o processo que envolve o número 2, o antigo número 2 da República de Angola, Manuel José.
O jurista e advogado forense Adriano Kulimbala entende que o processo que envolve o engenheiro Manuel Vicente, transferido para Angola em 2018, de acordo com a legislação angolana, ainda se encontra dentro dos prazos da sua tramitação.
Nos termos do artigo 321, número 1 do Código de Processo Penal angolano, o prazo máximo de instrução preparatória é de 24 meses. Isto implica dizer que o processo de Manuel Vicente ainda encontra-se dentro do prazo. Mas isso não implica que o órgão competente para instruir o mesmo processo deve agir com morosidade.
O especialista disse mais.
Se os crimes que Manuel Vicente vem implicado forem aqueles que constam do artigo 3º, número 1, a linha H, da Lei 35/22, de 23 de dezembro, Lei da Amnistia, esses crimes não são amnistiados. Manuel Vicente, enquanto implicado com justiça, poderá vir a ser acusado, julgado e condenado, sem desprimor do princípio da presunção da inocência que o mesmo goza.
Opinião diferente tem Rui Verde, o jurista e investigador da Universidade de Oxford e colaborador do portal Macangola. Pensa ser quase impossível que as autoridades judiciais angolanas julguem o ex-vice-presidente angolano. O especialista afirma que a amnistia possa ser aplicada a Manuel Vicente.
Em relação a Manuel Vicente e ao processo que veio de Portugal, parece que nunca será julgado porque será aplicada a lei de amnistia angolana. Só não percebo é que se está a demorar tanto tempo a chegar a esta decisão.
Há outros factos que, em seu entender, deviam também ser imputados ao antigo vice-presidente.
No verão passado, surgiu o famoso novo processo sobre os dinheiros da China, em que os acusados eram os generais Copley e Paidin. Vê-se que o grande, passa a expressão, arquiteto das conjuminações financeiras relativamente ao dinheiro chinês era Manuel Vicente. Não se entende como é que agora, passado os mesmos 9 meses, não foi adicionada a acusação, processo relativamente da Copley Piadino, em relação a Manuel Vicente. Isto é, Manuel Vicente também devia ser acusado neste processo. Não sendo, o que se pode ter como solução é a absolvição de Copley Piadino.
Quem não acredita que possa sequer ser aventada a possabilidade do engenheiro Manuel Vicente vir a sentar-se no banco dos réus em Angola, enquanto a direção do país for a atual, é o jurista Manuel Cangundo.
Não acredito que Manuel Vicente algum dia venha a ser julgado e condenado em Angola. Até diria que seria ingenuidade, de certa forma, esperar que algum dia Manuel Vicente venha a ser julgado enquanto quem estiver no poder seja o partido do MPLA. O processo não está em nenhuma fase, nem estará. Ele não foi julgado até agora porque goza da proteção de entidades que têm muito poder em Angola. Entre eles, o Presidente da República.
A Voz da América tentou o contacto com o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João. Tentativa para ouvirmos o Procurador da República junto da Direção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção, Hermenegildo Nicolau, mas não fomos atendidos. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. A instabilidade continua a marcar o ensino superior. Depois de uma greve de meses, os professores voltaram ao trabalho recentemente, mas tinham ameaçado entrar em greve novamente ontem até 15 de agosto, fim do ano letivo. Agora, suspenderam essa greve e esperam que sejam atendidos o que chamam de dois pontos fraturantes até 10 de novembro, sob pena de ameaçar o arranque do próximo ano académico. Isto ao mesmo tempo que o secretário-geral do sindicato, que foi alvo de ameaças de mortes, diz que não se vai candidatar ao posto numa Assembleia Geral do sindicato. Coco Mucuta.
Eduardo Pérez Alberto, secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior.
Os estudantes não podem ser prejudicados, sabendo que eles não são culpados da falta de vontade política do governo sobre o atendimento dos dois pontos fraturados. Se o governo não atender os dois pontos fraturados, salários condignos, seguro de saúde, até dia 10 de novembro, então dia 10 retoma-se a greve, tempo indeterminado, poderá mesmo colocar em risco o ano acadêmico 2023-2024.
Eduardo Pérez Alberto diz que, desde que a greve foi levantada, não recebe qualquer ameaça de morte, como no passado.
Desde que interpelamos a greve, ainda não recebi mais ameaças. Embora que o meu período também, o meu segundo mandato, já terminou já no ano passado. Em outubro, possivelmente, teremos já uma Assembleia Geral para a renovação de mandato. E o Pedro Alberto vai em formação. Vai retomar a sua formação para o doutoramento.
Entretanto, o estudante Sabino da Cruz diz que muitos dos professores, mesmo depois do levantamento da greve não se fizeram presentes nas universidades e os estudantes encontram-se sem aulas há vários meses. Muitos outros estudantes.
Uns até já não conseguiram voltar. Eu sou um deles que já não consegui voltar. Tudo por causa desta paralisação. Tive de cancelar o ano letivo para voltar só no próximo ano letivo. Né? Porque a paragem foi tanta que mesmo a própria direção tentou criar um mecanismo, enquanto eles estavam em greve, em alguns cursos poderiam mandar o conteúdo para os estudantes, só que eu sou estudante superior, sou estudante do curso superior de filosofia. No meu curso, infelizmente, isso não funcionou. Paramos totalmente e uns não é, acabaram por decepcionar-se e não voltamos mais à faculdade.
Toque Mucuta, Luanda.
E agora de Luanda vamos até a Huila para um exemplo daquilo que se passa por todo o país. O aumento substancial dos bens de consumo básico e as implicações disso. Teodoro Albano.
Nos diferentes armazéns grossistas, o saco de arroz não está a menos de 14 mil kwanzas, contra os anteriores, 9 mil. A caixa de óleo alimentar, Fula, tido como mais caro, custa 18 mil kwanzas, contra os anteriores, 11 mil kwanzas, ao passo que a caixa de coxa de frango disparou para 20 mil kwanzas, quando até maio pudesse pagar a 7 mil kwanzas. Coincidência ou não, os preços começaram a subir desde o aumento do preço do litro da gasolina para 300 kwanzas e a desvalorização do kwanza face ao dólar. Nesta terça-feira, 810 kwanzas estavam a ser pagos por cada dólar. Francisco Tinta, funcionário público, andou de armazém em armazém e disse que ninguém vai aguentar se as coisas continuarem assim e apela ao governo a inverter a situação.
Realmente está assustador. Os preços deixaram muito a desejar às famílias. É de lamentar. Se há alguém de direito que possa fazer alguma coisa urgentemente, agradecíamos que pudessem fazer, né, vistoria aqui ao nível do mercado, porque os preços estão assustadores. Nós estamos já aqui há quase uma hora só a girar de armazém a armazém para ver se encontramos algum com um preço mais acessível, mas está difícil.
Maria Pereira, funcionária de uma empresa privada, pede uma intervenção do governo, porque, segundo disse, a vida não é só feita de comida.
Vamos trabalhar para a comida, tem táxi, tem escola, mas mesmo assim não chega. Para baixar os preços, porque os salários mantêm. E os preços a cada dia que passa no mercado está mais alto. Como é que vamos fazer?
Para o economista José Macuva, a fraca produção nacional vai continuar a ser um entrave na economia.
O Estado deve deixar de criar burocracias e vários monopólios, né, que, de certa forma, inviabilizam os negócios e os agentes econômicos, encarecem os produtos e até permitem o escasseamento de produtos.
A alta dos altos preços da cesta básica do mercado acontece perante o olhar da Autoridade de Inspeção Económica e Segurança Alimentar ANIESA, que se desdobra em avisos.
Neste momento, a equipa da fiscalização tem estado no terreno a trabalhar, sobretudo nesta primeira fase, com os grandes importadores e grossistas, no auxílio do cálculo do preço, para evitar essa tendência de especulação.
Ouvimos o coordenador da ANIESA na Huila, Manuel Quilende, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está o João Santa Rita, neste momento aqui, 13 horas, 18 minutos e 30 segundos. Estamos ainda na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, como sempre, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau. Vamos ter mais uma em Cabo Verde e eles poderão escutar o resto da nossa programação em direto. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Domingos da Cruz. Ele é coordenador do Observatório de Imprensa e vamos discutir ativistas e jornalistas. Quanto custa falar a verdade? Portanto, não se esqueça, se quiser mandar perguntas ou comentários para o nosso convidado, Domingo da Cruz, é fácil. Pode fazê-lo através do nosso WhatsApp. O número, como já dissemos, é mais um 202-251-9466. O programa vai para o ar em direto às 16 horas de Cabo Verde, 17 da Guiné e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola, 19 de Moçambique. E estamos em direto no Facebook e no YouTube. Quase dois terços dos angolanos, cerca de 64% dos cidadãos, consideram que os órgãos de comunicação social devem investigar e noticiar com frequência erros do governo e casos de corrupção e rejeitam o que chamam de restrições do Executivo em matéria de direito à informação. Estes dados são resultados de uma pesquisa do Afrobarómetro, uma rede de pesquisa pan-africana, representada em Angola, que auscultou 1.200 angolanos entre fevereiro e março de 2022, mais de um ano após o último estudo sobre a liberdade de imprensa. João Marcos.
Esta pesquisa, com uma margem de erro de 3% e 95% do nível de confiança, mostra que uma maioria insiste na liberdade de imprensa, acesso do público a contratos entre governo e empresas privadas e mais abordagens sobre casos de corrupção e falhas nas políticas públicas. A televisão e a rádio continuam a ser as fontes de notícias mais populares em Angola, mas as redes sociais estão por perto, especialmente entre jovens, conforme adianta o estudo, para o qual foram entrevistados cidadãos adultos de diferentes províncias. A Voz da América, o politólogo Carlos Pacatolo, pesquisador do Afrobarómetro, avisa que os angolanos dizem que estão fartos das restrições no acesso a um direito constitucional.
Isso exige dos dois atores principais, governo e os próprios órgãos de comunicação social e jornalista, alguma atitude. Da parte do governo exige alguma abstenção, alguma contenção na preocupação de uma excessiva regulação, de uma excessiva restrição da liberdade de informar, da liberdade de acesso às fontes. Porque direito à informação, sem liberdade de acesso às fontes, sem liberdade de informação, sem pluralismo de linhas editoriais, o direito à informação fica beliscado.
O académico lamenta que o país não esteja a conhecer melhorias, lembrando uma pesquisa similar um ano antes.
Aqui a ideia geral é, se a situação hoje é esta, ela não é muito diferente do que era um ano. Não é que os dados estejam desatualizados. Portanto, já um ano as coisas estavam preocupantes e não melhoraram tanto assim.
Nada que surpreenda o analista e jornalista Ilídio Manuel, que aponta a posição de Angola no ranking dos repórteres sem fronteiras para sustentar a sua posição.
Continua sobre um excessivo controlo governamental e que o pouco que foi conseguindo a partir do momento em que o presidente João Lourenço assumiu o poder, portanto, foi se esvaindo. Estamos numa situação pior do que vivia no tempo do presidente José Eduardo dos Santos. Tanto mais que Angola, no ranking mundial de repórteres sem fronteiras, baixou, acredito que foram 26 pontos, o que é muito.
A propósito da pesquisa do Afrobarómetro, que em Angola tem parceria com a organização Ovilongua, Estudos de Opinião Pública, a Voz da América contactou o diretor nacional da comunicação social, João Demba, que disse que não comentava sem ter acesso ao essencial do documento. Após o envio, como solicitado pelo dirigente, prevaleceu o silêncio, pelo menos até ao envio desta peça. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Vamos começar com o futebol africano, o Campeonato Africano das Nações de Sub-23, a decorrer em Marrocos. Estamos na segunda jornada da fase de grupos e hoje no grupo B, o Mali pode qualificar-se já para as meias-finais se bater o Egito, que certamente não quer deixar fazer isso. Na classificação deste grupo, o grupo B, o Mali tem 3 pontos, o Egito tem 1. O outro jogo é entre o Niger e o Gabão. Niger tem 1 ponto, Gabão tem 0. E não pode perder hoje, se isso acontecer, Au revoir, bye bye. Ontem, a equipa da casa Marrocos qualificou-se para as meias finais ao dar que basada. Chapa 5 ao Ghana, que marcou um golo. 5-1, resultado final, e Marrocos, com o jogo ainda à sua frente, já está nas meias finais. O próximo jogo é com o Congo-Brazzaville, que ontem perdeu com a Guiné-Conakry por 3-1. E com essa vitória, a Guiné-Conakry mantém vivas as suas possibilidades. Tem 3 pontos, o Ghana também tem 3. E na última jornada, Guiné e Ghana defrontam-se para decidir quem acompanha Marrocos para as meias finais. Isso é já amanhã. E do futebol africano, aqui para a Taça das Nações da CONCACAF, Caraíbas, América Central e do Norte. Ontem, surpresa, Canadá empatou com Guadalupe a 2 golos. Guatemala bateu Cuba 1-0. Foram os primeiros jogos do grupo D. Hoje entramos na segunda jornada com jogos do grupo A. Trinidade, que comanda com 3 pontos de fronte aos rivais da Jamaica, com 1 ponto. Estados Unidos também com 1 ponto. Defrontam Saint Kitts e Nevis. Ora bem. E agora para a Europa, para falar do Manchester United, clube sobre o qual ainda não há acordo para a sua venda. Há grande competição entre o milionário britânico Jim Ratcliffe e o Sheikh Jassim bin Ahmad Al Thani, do Qatar. Continua por resolver, portanto, a venda do Manchester United, mas dados divulgados agora mostram que a equipa continua a ser um bom negócio. Teve 271 milhões de dólares de rendimentos no terceiro trimestre fiscal, um aumento de 11,3% em relação ao mesmo período de há um ano atrás. O Manchester United diz que para o ano fiscal deste ano deverá ter rendimentos entre 800 e 850 milhões de dólares. Na época 2022-2023, que terminou há poucas semanas, o Manchester United vendeu 2 milhões e 400 mil bilhetes, um recorde para a equipa. E a terminar, não podíamos deixar de notar que Moçambique é vice-campeão africano de voleibol de praia em séniores femininos. A seleção nacional perdeu na final diante de Marrocos por 2-0, parciais de 22-17 e 21-9, para chegar à final dos Jogos Africanos de Praia, derrotou a Tunísia nas meias finais. Dos masculinos, a equipa de Moçambique terminou em 5º lugar na prova. Venceu o Tchad por 2-0, com parciais de 21-19 e 21-18. Estamos quase a chegar ao fim desta primeira parte. Na segunda meia hora, o Ramos Miguel vai-nos falar em pormenor de a luta contra a corrupção, mas ele deixa-nos aqui com o tema da sua reportagem.
O deputado da Assembleia da República pela bancada da Renamo, António Muxanga, diz que o combate à corrupção, particularmente nos órgãos de administração da justiça, está a ser feito com alguma seriedade na província de Gaza, sul de Moçambique, onde em breve pelo menos 2 juízes vão sentar-se no banco dos réus pelo seu alegado envolvimento em atos ilícitos. Mas há quem afirme que isso está longe de ser considerado um troféu de guerra contra a corrupção. Muxanga, que é relator da Comissão Parlamentar de Administração Pública e Poder Local, deslocou-se a Gaza em cumprimento da missão e atribuições desta comissão e afirma ter registrado com agrado o sucesso no combate à corrupção naquela província.
Pelo menos tivemos conhecimento de cada dois processos que envolvem magistrados.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
E como eu disse, portanto, o Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora para dar-nos mais pormenores dessa questão da luta contra a corrupção em Moçambique. A segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continua connosco, continua com a Voz da América.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América nesta quarta-feira, 28 de junho. O som a cargo de Charles Sanmon, com a realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou Amêndio Miguel, votos de uma boa escuta. Dentro de momentos, o João Santa Rita vai apresentar as notícias, nas quais destaca que míssil russo atinge restaurante na Ucrânia, pelo menos 11 mortos. E a Organização das Nações Unidas adverte que a rebelião do Boko Haram na Nigéria está a criar o caos no norte daquele país. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em modulação de frequência em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Também pode seguir-nos no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português, enquanto que o nosso contacto do WhatsApp é o +1 202-251-9466. E tal como disse, o noticiário internacional de seguida com João Santa Rita.
Pelo menos 11 pessoas morreram quando um míssil russo atingiu um restaurante cheio de gente na cidade de Krematorsk, no leste da Ucrânia. Entre as vítimas contam-se duas irmãs gêmeas de 14 anos de idade, disseram as autoridades. Entre outras vítimas mortais contam-se também pelo menos 3 crianças, 56 outras pessoas ficaram feridas. Na Rússia, o Kremlin disse que as suas forças só atacam alvos militares. O Ministério da Defesa russo disse que o que chamou de um posto temporário de comando ucraniano tinha sido atingido na cidade de Krematorsk. Um outro míssil atingiu uma aldeia nos arredores da mesma cidade, ferindo 4 pessoas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse, entretanto, hoje que compete aos dirigentes africanos decidirem se querem ou não continuar a trabalhar com a organização de mercenários Wagner, que esteve envolvida num mutim contra o governo no fim de semana. Mercenários dessa organização operam em vários países africanos, incluindo Mali e a República Centro-Africana. Entretanto, o enviado do Papa a Moscovo para conversações sobre a guerra na Ucrânia, o cardeal Mateo Zuppi, vai ser recebido hoje por um conselheiro do presidente Putin, disse um porta-voz do Kremlin. Dmitry Peskov disse que os dois vão discutir o que chamou de a situação em torno do conflito na Ucrânia e, claro, possíveis formas de resolução política e diplomática. O cardeal Zuppi esteve no início de junho em Kiev, onde se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. As Nações Unidas lançaram um alerta sobre a situação humanitária no nordeste da Nigéria, que está a ser dominada por uma insurreição terrorista, e apontam para um aumento do número de pessoas que necessitam de ajuda. Matias Schmal, coordenador humanitário da ONU para a Nigéria, disse que desde o início da rebelião do Boko Haram, em 2009, o conflito já causou mais de 40 mil mortos e 2 milhões de deslocados na Nigéria, desencadeando uma grave crise humanitária. Cerca de 6 milhões de pessoas precisam de ajuda este ano, em comparação com 5 milhões e meio o ano passado, e o número de pessoas em risco de fome severa nos estados de Borno, Adamawa e Yobe ascende a 4 milhões e 300 mil, em comparação com 4 milhões e 100 mil há um ano atrás. Na Serra Leoa, o presidente Julius Maada Bio tomou ontem posse, depois de ter sido reeleito à primeira volta para um segundo mandato como líder da Serra Leoa, com 56,17% dos votos. Samora Camara, que ficou em segundo lugar com 41,16% dos votos, declarou de imediato que rejeita categoricamente os resultados da Comissão Eleitoral, que considera de não serem credíveis. A missão da União Africana na Somália entregou ao Exército o controle de mais 3 bases militares, um importante passo no processo de saída de missão daquele país africano que combate o grupo radical islâmico Al-Shabaab. Estas instalações fazem parte de 7 bases operacionais avançadas que a missão da União Africana deverá entregar às autoridades somalis até ao final deste mês, altura em que estava prevista a retirada de 2 mil militares do país. Na França, o governo anunciou o aumento das medidas de segurança em Paris e outras grandes cidades e apelou à calma depois de alguns protestos violentos após um jovem de 17 anos ter sido morto pela polícia dentro do seu carro. O Ministério do Interior disse que 31 pessoas foram presas, 25 agentes de polícia feridos e 40 carros incendiados durante os distúrbios que se seguiram.
Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, em destaque, entre outros pontos, em Moçambique, deputado da oposição nota sinais de combate à corrupção na província de Gaza. Para já vamos a Guiné-Bissau, onde a Liga Guinense dos Direitos Humanos denunciou nesta terça-feira, dia 27 de junho, o rapto e espancamento do cidadão nacional Amadou Ula Embalo por indivíduos ainda por identificar. Na sua página do Facebook, a Liga diz que esta sequência interminável de atos de rapto e espancamento de cidadãos por indivíduos nunca identificados perante o olhar impotente e impune das autoridades policiais do país tem deixado os guinenses com um sentimento de insegurança sem precedente na história recente do país. A Liga lembra que todos os casos de rapto têm sido como denominador comum as críticas ao regime político vigente na Guiné-Bissau. Esta Organização de Defesa dos Direitos Humanos acrescenta que o silêncio das autoridades nacionais perante os sucessivos atos terroristas e espancamento de cidadãos constitui uma confissão de patrocínio moral dos mesmos. 13 horas 36 minutos. Agora falemos do assunto prometido. Em Moçambique, o deputado da oposição nota sinais de combate à corrupção na província de Gaza, tradicionalmente apoiante da Frelimo, no poder desde 1975, entre os acusados por corrupção, juízes. Reportagem de Ramos Miguel.
O deputado da Assembleia da República pela bancada da RENAMO, António Muxanga, diz que o combate à corrupção, particularmente nos órgãos de administração da justiça, está a ser feito com alguma seriedade na província de Gaza, sul de Moçambique, onde em breve pelo menos dois juízes vão sentar-se no banco dos réus pelo seu alegado envolvimento em atos ilícitos. Mas há quem afirme que isso está longe de ser considerado um troféu de guerra contra a corrupção. Muxanga, que é relator da Comissão Parlamentar da Administração Pública e Poder Local, deslocou-se a Gaza em cumprimento da missão e atribuições desta comissão e afirma ter registrado com agrado o sucesso no combate à corrupção naquela província.
Pelo menos tivemos conhecimento de cada dois processos que envolvem magistrados e judiciais. E já é um bom sinal, porque havia a iniciativa de procuradores, os magistrados, e andam se massejar. E aqui está a ficar claro que quando a coisa é séria, é mesmo sério. Portanto, só esperamos que o julgamento desses processos decorra. E isto é um bom sinal, porque significa que a justiça aceita a todos os níveis.
Entretanto, o analista político Lucas Ubisse entende que isso não deve ser considerado uma vitória na luta contra a corrupção, porque além desses dois juízes, existem muitos outros, um pouco por todo o país, envolvidos em atos de corrupção e que foram expulsos dos órgãos de administração da justiça, dois dos quais muito recentemente. Mas o mais importante não é expulsá-los, é julgá-los e condená-los, tal como acontece com outros cidadãos. Isso é que é combater a corrupção nos órgãos de administração da justiça, considerou aquele analista. O Conselho Superior da Magistratura Judicial expulsou nos últimos 10 anos pelo menos 20 juízes por alegado envolvimento em atos ilícitos, incluindo crimes de corrupção. O presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Carlos Mangiane, assume que há casos de corrupção no seio dos magistrados. Mangiane entende que uma maior eficácia no combate à corrupção passa pela criação de um instrumento que promova a ética e deontologia profissional nos órgãos da administração da justiça.
E é importante aqui destacarmos que o Código de Ética foi aprovado por um órgão público, que é o Conselho Superior da Magistratura Judicial, com todos os valores que são atrelados. O compromisso é uma aprovação pelos próprios juízes. A percepção de cada juiz, através do organismo que os representa, que é a Associação Moçambicana de Juízes, vão discutir os princípios éticos que vão passar a regir as suas atribuições profissionais, mas também alguns aspectos da vida pessoal.
Já para o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, o reforço do combate à corrupção no judiciário é fundamental para que este mereça a confiança dos cidadãos.
Ninguém recorre ao tribunal se não confia. E é esse o compromisso que devemos assumir para com o cidadão, de construção da confiança que deve existir na relação entre o poder judicial e o cidadão.
Por outro lado, o deputado António Muxanga anotou que, apesar de avanço no combate à corrupção, o Serviço de Investigação Criminal Sernic em Gaza funciona em condições deploráveis.
Registramos as várias dificuldades que o Sernic tem, continuamos com situações de falta de nomeações, falta de condições para o trabalho.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. Três corpos, supostamente de civis, foram encontrados por populares em dois campos agrícolas, sendo um próximo da aldeia Limala e outros dois nos arredores da comunidade de Nakitengue, posto administrativo de Imbau, reacendendo o debate da segurança no distrito da Mocimba da Praia, na província do Cabo Delgado, supostamente regressando também à normalidade, segundo dizem as autoridades. Os relatos são de várias fontes contactadas pela Voz da América. Várias aldeias de Mocimba da Praia foram declaradas como estáveis e onde a população regressou e continua a ter uma vida normal. Detalhes com o André Batista.
Todas as vítimas foram decapitadas e seus corpos abandonados nos respectivos campos de produção, contaram a Voz do Mérico, os moradores das aldeias de Lamala e Nakitengue, que passaram a explorar áreas agrícolas nas margens do rio Messal. A população suspeita que os corpos sejam de civis, decapitados por grupos armados que continuam a fazer o trabalho de conquista de mentes e corações naquelas zonas. Os civis podem ter resistido a algumas ordens dos rebeldes, relatou um dos moradores.
Até onde mataram uma pessoa aí, circularam lá, depois capturaram algumas pessoas, mas depois libertaram. Ouvi dizer que libertavam.
Um outro morador contou à Voz da América que o ataque pode ter sido dirigido a estes alvos.
Querem reativar aquelas bases lá de novo. Quando eles abandonaram aquelas bases, a força foi lá. Começou a cavar qualquer sítio onde eles desconfiavam. Outras covas encontravam armas, outras covas encontravam corpos.
Entretanto, o analista moçambicano Tobias Zacarias, contra todas as narrativas governamentais de estabilidade, diz que o conflito continua ativo naquela zona, com os rebeldes a serem mais brandos e a investirem na conquista de corações e mentes da população.
O que está a acontecer atualmente é uma espécie de mudança de táticas da parte dos terroristas, e essa mudança visa exatamente se aproximar da população local e diabolizar o Estado moçambicano, diabolizar as forças de defesa e segurança moçambicano, ruandesas e da SADEC, com o intuito exatamente de ganhar o coração e as mentes da população local.
O analista que acompanha o conflito em Cabo Delgado diz que não há certeza se os corpos terão sido decapitados pelos rebeldes ou as tropas que atuam no Teatro Operacional Norte, devido a vários mistérios do conflito.
Numa situação um pouco confusa como a de Cabo Delgado, às vezes dizer com precisão quem é o autor, quem está por detrás, de forma objetiva, é difícil. Então, que se diga isso, a guerra não acabou, a guerra continua. E os atores são os mesmos, os terroristas tendem a ganhar as mentes, os corações dos civis, da população local.
O presidente do Ruanda, Paulo Kagame, anunciou que a prevalência do terrorismo em Cabo Delgado reduziu em 80%. O pronunciamento ocorreu poucos dias após a visita do seu assessor sênior de defesa e segurança, o general James Kabarebe, que visitou as forças ruandesas baseadas em Cabo Delgado na sexta-feira 23. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continua a acompanhar a emissão vespertina desde Washington, D.C. Apenas 20% de moçambicanos têm acesso à internet. Revelação do Instituto Nacional das Comunicações, um número que pode não representar uma presença permanente na rede, já que muitos podem fazer seu uso apenas no local de trabalho. Os dados estatísticos indicam ainda que 50% dos 33 milhões de moçambicanos têm acesso a um telemóvel, sendo que as infraestruturas de rede móvel encontram-se disponíveis em 80% do território moçambicano, o que indica que há zonas com rede móvel, mas cuja utilização é baixa ou inexistente. Recentemente, conversámos com um professor moçambicano de jornalismo e comunicação que trabalha no Brasil, Celestino João Guete, que disse não basta declarar que o acesso à internet é um direito humano, é necessário investir.
É interessante, porque a internet é um direito humano. Sendo um direito humano, todos devem ter acesso à internet. Por causa do moçambicano, ainda nós temos uma taxa de penetração de acesso à internet muito baixa relativamente aos outros países, inclusive alguns países da África. Em Moçambique é um luxo ter internet, ter acesso à internet.
Ainda bem que o professor Celestino fala dessa questão de ainda ser um luxo, porque do discurso à realidade, declarar-se que é um direito humano, quando na prática, aliás, a questão dos direitos humanos também tem lá os seus problemas, quando na prática poucas pessoas têm o acesso à internet e isto acaba deixando as pessoas fora do contexto informativo, comunicativo, não é verdade?
Claro que a internet, sendo um direito humano, ela dá muitas possibilidades e muitas vantagens. Desde o acesso à informação, as pessoas precisam se informar daquilo que acontece em seu redor e também no processo comunicativo. A internet agora dá muitas vantagens das pessoas poderem se comunicar através de várias plataformas. E nós, os africanos, particularmente nós moçambicanos, temos essa oralidade e essa tradição de falar, a tradição oral. Portanto, a comunicação através da internet vai fluir muito mais. Também tem outras áreas que a internet abarca, como a questão do comércio eletrónico, que agora está na moda poder fazer transações eletrónicas, tudo graças à internet. E também vimos durante o período da pandemia da Covid-19 o uso massivo da internet, no acesso à educação, na transmissão do conhecimento. Então, dali que nós podemos falar da internet como sendo um bem essencial nessa altura para toda a sociedade. Cada cidadão tivesse acesso à internet ao preço muito baixo, não aquilo que a gente está assistindo neste momento. Em Moçambique, em que a internet, o custo da internet é muito elevado, particularmente a internet da quinta geração ou da terceira geração.
Era o professor moçambicano Celestino João Guete comentando aqui em relação ao acesso à internet em Moçambique. A refugiada síria Basma Almofata, que fez uma greve de fome durante 11 dias junto da Embaixada da Espanha na cidade da Praia, para exigir a resposta ao seu pedido de visto para aquele país europeu, recebeu uma extensão do seu visto das autoridades cabo-verdianas enquanto aguarda uma resposta de Madrid. A advogada Lígia Dias Fonseca, contactada pelo cidadão espanhol que ajudou a jovem de 30 anos a sair da Síria, agora pede que o visto dele também seja prorrogado, caso contrário a situação da refugiada ficaria insustentável.
Com visto prorrogado por 90 dias, Basma Almofata espera agora que o cidadão espanhol Juan Ignacio Sagardoy Moreno, que as autoridades cabo-verdianas deram um prazo para deixar o país, que expirou no dia 26, também possa ficar no arquipélago, até uma resposta sobre o seu pedido de visto para a Espanha. Numa ação pro bono, ou seja, humanitária, a advogada e a antiga primeira-dama Lígia Dias Fonseca fala do processo atual.
Ponto fundamental para nós neste pedido de permanência do Juan em Cabo Verde tem a ver com a própria Basma. Ela é uma mulher que está a sair da Síria, que acompanhada neste processo todo por este Juan, e não conhece mais ninguém. E ficar agora em Cabo Verde, e o destino dela nunca foi para vir para Cabo Verde. Portanto, todo este processo foi feito para entrar em Cabo Verde. Porquê? Porque Cabo Verde pode entrar solicitando visto à entrada, ou mesmo sem visto, não é? Como a nossa lei permite agora, e permanecer cá por 30 dias. E, portanto, só saíram do Líbano com direção a Cabo Verde porque há essa possibilidade. Ao mesmo tempo, em Cabo Verde, há uma representação do Reino de Espanha que permitiria fazer uso de uma legislação espanhola, e sobre esta legislação eu não posso pronunciar porque não conheço o direito espanhol, mas o que tem sido alegado por eles e pelas organizações de Espanha que já nos contactaram é que há uma legislação espanhola que permite que se peça junto de uma representação do Reino de Espanha uma entrada para depois pedir o asilo.
Aquela advogada acrescenta que se é um visto para que o cidadão espanhol que ajudou Basma a sair da Síria fique em Cabo Verde, a situação dela no arquipélago será insustentável.
É verdade que o visto do turismo não permite cá ficar, mas também é verdade que nós podemos conceder um visto temporário, que pode ir até 180 dias. E por estes caminhos que proporcionem a esta refugiada, a esta mulher que teve que fugir da sua terra, alguma tranquilidade neste processo.
Basma Almofata saiu da Síria em fevereiro para fugir à guerra e à perseguição de fundamentalistas islâmicos e maus-tratos dos próprios familiares, que eram contra a sua forma de pensar.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Uma notícia de Angola. Menos de um mês após a morte de 8 pessoas durante a manifestação Contra o aumento do preço da gasolina, a 5 de junho, na província do Huambo, a Polícia Nacional abriu um inquérito para apurar as responsabilidades. A decisão é fruto da pressão de partidos políticos e de organizações da sociedade civil que exigiram a responsabilização dos agentes da polícia envolvidos e indemnização às famílias das vítimas. A UNITA, principal partido da oposição de Angola, diz que desta vez os infratores não podem sair ilesos e requereu à Assembleia Nacional a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os factos. Aqui nos Estados Unidos, o chefe da diplomacia, o secretário de Estado, Anthony Blinken, disse na quarta-feira que nenhum novo acordo nuclear estava sobre a mesa com o Irã, depois de uma nova diplomacia silenciosa entre os adversários. Ana Guedes tem os detalhes.
Não há acordo em vista, mesmo que continuemos dispostos a explorar caminhos diplomáticos, disse Blinken no Conselho de Relações Exteriores em Nova York. Veremos por suas ações, disse Blinken, sobre o futuro relacionamento, pedindo ao Irã que opte por não tomar ações que aumentem ainda mais as tensões com os Estados Unidos e no Médio Oriente. O presidente Joe Biden assumiu o cargo com a esperança de retornar a um acordo nuclear de 2015 com o Irã, descartado pelo seu antecessor Donald Trump. Mas as negociações mediadas pela União Europeia fracassaram e os protestos em massa no Irã deixaram Washington cada vez mais hesitante em fechar um acordo com o Estado clerical. Mas os diplomatas dizem que as negociações indiretas foram retomadas discretamente nos últimos meses com Oman como intermediário, com foco principalmente na situação dos prisioneiros americanos no Irã. As negociações sobre a restauração do acordo nuclear 2015 fracassaram devido a disputas sobre a extensão do alívio das amplas sanções dos Estados Unidos impostas por Trump e sobre quando o Irã retornaria ao cumprimento, retirando-se das contramedidas tomadas em resposta à retirada dos Estados Unidos do acordo. Blinken disse que o governo Biden fez um esforço de boa-fé com as potências europeias, bem como com os rivais China e Rússia, para retornar e que, por um tempo, isso parecia possível. O Irã não pode ou não quis fazer o que era necessário para voltar à conformidade, disse o secretário de Estado norte-americano.
O Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas, que é o PAM ou a PMA, anunciou que vai cortar ajuda alimentar a partir de 1 de julho aos refugiados no Uganda, o maior anfitrião de África, medida que vai aumentar a escassez de alimentos que já tem vindo a ser afetada pelas mudanças climáticas. O PMA diz que a redução de doações obriga-o a destinar a ajuda apenas aos mais vulneráveis. A Voz da América esteve no campo de refugiados de Palourinha, no distrito de Umbongi, no Uganda. Álvaro Lúger Andrade.
No campo de refugiados de Palourinha, no Uganda, as plantações estão cheias de milho, mas a colheita será pouca. Pai de 9 filhos, Ed Alfred, diz que no ano passado a sua plantação rendeu apenas 2 sacos de milho. Mas com a estiagem prolongada neste ano, ele não espera colher nada.
Quando se olha para essas culturas, elas não são resistentes à seca. Elas precisam de chuva permanente para uma boa colheita. Sem chuva, não vou conseguir nada, as culturas vão morrer.
O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados diz que o Uganda é o lar de mais de 1,5 milhão de refugiados e requerentes de asilo, no que transforma o país no maior anfitrião de refugiados de África. O governo fornece a cada família um terreno de 9 metros quadrados para uma casa e uma pequena área de plantação. Mas não é o suficiente para a sobrevivência de famílias refugiadas, como a de Naima Pony, mãe de 5 filhos, que vai até a fronteira com o Sudão do Sul comprar comida.
A comida é muito pouca. Meus filhos estão a crescer, estão a comer muito, mesmo não tendo comida. A comida não é suficiente.
A ONU diz que recebeu apenas 27% do financiamento necessário para os refugiados no Uganda. Por isso, foi forçada a mudar, pela primeira vez, a sua assistência. Agora, para os mais vulneráveis, apenas a partir de 1 de julho. Os agregados familiares considerados mais vulneráveis, como aqueles chefiados por mulheres ou doentes crónicos, receberão 60% da ração alimentar mensal recomendada. Os demais refugiados receberão apenas 30%. O vice-diretor do Programa Mundial de Alimentos para Uganda, Marcus Pryor, diz que as autoridades vão ficar atentas nos fortes impactos negativos dos cortes de alimentos.
Vamos olhar para as coisas como o consumo de alimentos das pessoas. Veremos as taxas de desnutrição, veremos o tipo de estratégia de sobrevivência a que refugiados recorrem quando estão em dificuldades. E isso nos permitirá levar o nosso caso àqueles que apoiam o Programa Mundial de Alimentos e à resposta aos refugiados de forma mais alargada.
O líder dos refugiados, Kenny Mose, afirma que já se vê o impacto da seca e dos cortes na ajuda alimentar. Alguns refugiados já estão a deixar o campo.
A maioria das nossas famílias agora foi deixada nas mãos de crianças pequenas. A maioria do nosso povo voltou para o Sudão do Sul, mesmo sabendo muito bem que a situação lá não é favorável. Essas crianças sozinhas não podem ser chefes de família.
O Programa Mundial de Alimentos no Uganda diz que precisa de pelo menos 64 milhões de dólares para apoiar os refugiados até o final do ano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, o Campeonato Africano das Nações de Sub-23, a decorrer em Marrocos. Estamos na segunda jornada da fase de grupos e hoje no grupo B, o Mali pode qualificar-se já para as meias-finais se bater o Egito, que certamente não quer deixar fazer isso. Na classificação deste grupo, o grupo B, o Mali tem 3 pontos, o Egito tem 1. O outro jogo é entre o Nigéria e o Gabão. Nigéria tem 1 ponto, Gabão tem 0. E não pode perder hoje, se isso acontecer. Au revoir, bye bye. Ontem, a equipa da casa Marrocos qualificou-se para as meias-finais ao dar que basada. Chapa 5, ao Ghana, que marcou um golo. 5-1, resultado final, e Marrocos, com o jogo ainda à sua frente, já está nas meias-finais. O próximo jogo é com o Congo-Brazzaville, que ontem perdeu com a Guiné-Conakry por 3-1, e com essa vitória a Guiné-Conakry mantém vivas as suas possibilidades. Tem 3 pontos, o Ghana também tem 3, e na última jornada, Guiné e Ghana defrontam-se para decidir quem acompanha Marrocos para as meias-finais. Isso é já amanhã. E do futebol africano, aqui para a Taça das Nações da CONCACAF, Caraíbas, América Central e do Norte. Ontem, surpresa, Canadá empatou com Guadalupe a 2 golos. Guatemala bateu Cuba 1-0. Foram os primeiros jogos do grupo D. Hoje entramos na segunda jornada com jogos do grupo A. Trinidade, que comanda com 3 pontos, defronta os rivais da Jamaica com 1 ponto. Estados Unidos também com 1 ponto. Defrontam Saint Kitts e Nevis. Ora bem. E agora para a Europa, para falar do Manchester United, clube sobre o qual ainda não há acordo para a sua venda. Há grande competição entre o milionário britânico Jim Ratcliffe e o Sheikh Jassim bin Ahmad Al Thani, do Qatar. Continua por resolver, portanto, a venda do Manchester United, mas dados divulgados agora mostram que a equipa continua a ser um bom negócio. Teve 271 milhões de dólares de rendimentos no terceiro trimestre fiscal, um aumento de 11,3% em relação ao mesmo período de há um ano atrás. O Manchester United diz que para o ano fiscal deste ano deverá ter rendimentos entre 800 e 850 milhões de dólares. Na época 2022-2023, que terminou há poucas semanas, o Manchester United vendeu 2 milhões e 400 mil bilhetes, um recorde para a equipa. E a terminar, não podíamos deixar de notar que Moçambique é vice-campeão africano de voleibol de praia em séniores femininos. A seleção nacional perdeu na final diante de Marrocos por 2-0, parciais de 22-17 e 21-9, para chegar à final dos Jogos Africanos de Praia, derrotou a Tunísia nas meias finais. Dos masculinos, a equipa de Moçambique terminou em 5º lugar na prova, venceu o Tchad por 2-0, com parciais de 21-19 e 21-18.
E assim chegamos ao final desta segunda página da emissão vespertina da Voz da América. Estiveram na sua companhia o Charleston Mock, o Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel. A terceira parte com o Álvaro Lugero Andrade. Continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, nesta quarta-feira, 28 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, Mariano Bartolomeu está na produção. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E em São Tomé e Príncipe, com o nosso retransmissor local. Na internet estamos em voaportugues.com e também nas nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Pode encontrar-nos em voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: míssel russo atinge restaurante na Ucrânia e deixa pelo menos 11 mortes. Nações Unidas avisam para agravamento da crise humanitária no norte da Nigéria devido às atividades do Boko Haram. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos. Hoje, quarta-feira, é dia de Agenda Africana. Mais à frente, falaremos sobre a imprensa em Angola. Mas antes, o Conselho de Administração da Millennium Challenge Corporation, a agência de apoio externo americana, aprovou hoje um programa de US$500 milhões para o Pacto de Conectividade e Resiliência Costeira de Moçambique. A aprovação segue-se ao memorando assinado com o governo de Maputo em janeiro e reafirma o compromisso da MCC em enfrentar diretamente as restrições ao crescimento económico através de soluções inovadoras, anuncia aquela organização em comunicado. O programa vai incidir no desenvolvimento da província da Zambézia e prevê investimentos na melhoria das redes de transporte em áreas rurais, incentivo à agricultura comercial através de reformas políticas e fiscais e melhoria dos meios de subsistência costeiros através de iniciativas de resiliência climática. Este é o segundo compacto da MCC com Moçambique. O primeiro, no valor de US$506,9 milhões, foi concluído em 2013 e apostou no abastecimento de água e saneamento e também na propriedade da terra, transporte e agricultura. Em Cabo Verde, a refugiada síria Basma Al-Mufata, que fez uma greve de fome durante 11 dias junto à Embaixada da Espanha na cidade da Praia, para exigir a resposta ao seu pedido de visto para aquele país europeu, recebeu uma extensão do visto das autoridades cabo-verdianas enquanto aguarda uma resposta de Madrid. A advogada Lígia Dias Fonseca, contactada pelo cidadão espanhol que ajudou a jovem de 30 anos a sair da Síria, agora pede que o visto dele também seja prorrogado. Caso contrário, a situação de refugiada ficará insustentável. Com visto prorrogado por 90 dias, Basma Al-Mufata espera agora que o cidadão espanhol Juan Ignacio Sagardoy Moreno, que as autoridades cabo-verdianas deram um prazo para deixar o país que expirou no dia 26, também possa ficar no arquipélago até uma resposta sobre o seu pedido de visto para a Espanha. Numa ação pro bono, ou seja, humanitária, a advogada e a antiga primeira-dama Lígia Dias Fonseca fala do processo atual.
Ponto fundamental para nós neste pedido de permanência do Juan em Cabo Verde tem a ver com a própria Basma. Ela é uma, é uma mulher que está a sair da Síria, que acompanhada neste processo todo por este Juan, e não conhece mais ninguém. E ficar agora em Cabo Verde. E o destino dela nunca foi para vir para Cabo Verde. Portanto, todo este processo foi feito para entrar em Cabo Verde. Porquê? Porque Cabo Verde pode entrar solicitando visto à entrada ou mesmo sem visto, não é? Como a nossa lei permite agora, e permanecer cá por 30 dias. E, portanto, só saíram do Líbano com direção a Cabo Verde porque há essa possibilidade. Ao mesmo tempo, em Cabo Verde, há uma representação do Reino de Espanha, que permitiria, fazer uso de uma legislação espanhola, e sobre esta legislação eu não posso pronunciar, porque não conheço o direito espanhol, Mas o que tem sido alegado por eles e pelas organizações de Espanha que já nos contactaram é que há uma legislação espanhola que permite que se peça junto de uma representação do Reino de Espanha uma entrada para depois pedir o asilo.
Aquela advogada acrescenta que se é um visto para que o cidadão espanhol que ajudou Basma a sair da Síria fique em Cabo Verde, a situação dela no arquipélago será insustentável.
É verdade que o visto do turismo não permite cá ficar, mas também é verdade que nós podemos conceder um visto temporário, que pode ir até 180 dias. Ir por estes caminhos que proporcionem a esta refugiada, a esta mulher que teve que fugir da sua terra, alguma tranquilidade neste processo.
Basma Mufata saiu da Síria em fevereiro para fugir à guerra e à perseguição de fundamentalistas islâmicos e maus-tratos dos próprios familiares, que eram contra a sua forma de pensar.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição de Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Em Angola, nos últimos tempos, as associações da classe dos jornalistas têm alertado para a redução do espaço e da liberdade da imprensa no país. Há cada vez menos meios de comunicação social privados, há uma maior presença do Estado nos órgãos de comunicação e os privados que ainda resistam enfrentam cada vez mais dificuldades, particularmente financeiras, para manterem as portas abertas. Muitos profissionais têm procurado outras áreas de ocupação porque há que levar comida à casa. No passado dia 22 de junho, a Assembleia Nacional tinha na agenda a discussão e a aprovação, na generalidade, de uma proposta do governo para a alteração do Estatuto dos Jornalistas em Angola. Esta alteração previa que membros de órgãos de direção de partidos políticos pudessem exercer a função de jornalistas, ao mesmo tempo que mantinham os seus cargos nos partidos, o que, neste momento, é completamente incompatível e também não é norma a nível mundial. Depois da oposição do Sindicato dos Jornalistas Angolanos e também do Instituto para a Comunicação da África Austral em Angola, MIS Angola, e de profissionais da comunicação social, o grupo parlamentar do MPLA no poder retirou a proposta. A proposta, no entanto, pode regressar ao Parlamento. Por agora foi enviada ao governo para que ausculte organizações da classe. Nesta edição eu falo com André Mussamo, ele é presidente do Conselho do MIS Angola, e também com Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, não apenas sobre esta iniciativa legislativa e também o recuo do grupo parlamentar do MPLA por agora, mas também, nomeadamente com o Teixeira Cândido, sobre a situação da imprensa em Angola. André Mussamo, presidente do Conselho do MISA Angola, o recuo do MPLA foi algo surpreendente, no entanto, também surpreendente foi esta proposta apresentada pelo governo, que não teve, inclusive, uma auscultação que surpreendeu não só a classe jornalística, mas também a sociedade angolana.
Neste instrumento em particular, há todo o interesse que sejamos nós, os mais atingidos por ele diretamente, os interessados numa eventual revisão. A nossa surpresa foi que, sem termos sido consultados, nem tidos, nem achados, como se diz em português, este pacote ou este instrumento apareceu já agendado para debates na Assembleia Nacional. Eu quero dizer que já tinha sido feito o processo da aprovação a nível do governo, que habitualmente faz esta análise em reuniões do Conselho de Ministros, sem que para tal nós tivéssemos sido ouvidos. O que se invocou no momento foi que a consulta de 2021 era válida para este contexto. Mas, em concreto, qual é a proposta que tinha desta urgência de revisão do pacote? É exatamente alterar uma incompatibilidade que vem desde a fundação da democracia angolana, que estabelece que o exercício do jornalismo é incompatível com a permanência ou a nomeação e integração de órgãos de direção de partidos políticos. Que é uma incompatibilidade que não tem merecido protesto do nosso lado, pelo contrário, aplaudimos, porque os partidos políticos em Angola estão cheios de jornalistas com carteira suspensa neste momento. Aliás, a prática de recrutamento de quadros para a política em Angola tem um histórico com muitos exemplos. É, o jornalismo é uma espécie da horta de onde se vêm regar os partidos políticos para preencher e responder às suas necessidades no momento. Por isso é que hoje temos o governo com muita gente proveniente das lides jornalísticas, a diplomacia, o empresariado, de uma maneira geral, e, portanto, nós, desde o primeiro momento, encaramos como uma boa decisão separar as águas, estabelecendo uma incompatibilidade de estar em simultâneo nos órgãos políticos e exercer jornalismo.
O que é que, na sua ótica, terá estado na origem dessa alteração, ou dessa proposta de alteração do Estatuto de Jornalista?
Olha, assim, a boca pequena e de outras fontes, o que sabemos é que, nos últimos congressos, o MPLA reforçou-se com uma série de jornalistas que foram cooptados para os seus órgãos. Neste momento estão no Comitê Central, que é o órgão colegial máximo deste partido, estão também a nível do Parlamento. Foi então fruto da pressão ou da sugestão destes militantes, que presumo o destino do jornalismo ainda continua a falar alto dentro das suas almas, ou algum projeto ainda não conhecido por nós, que contempla a que o MPLA tenha interesse que os seus militantes jornalistas consigam franquear as redações com uma carteira legal e cumprir então a sua agenda. Estas duas perspectivas que nós temos estado a discutir entre a classe terão sido as razões de fundo para que este pequeno grupo então de colegas nossos com carteira suspensa tenham sugerido pelos seus canais a nível do partido e depois a nível do seu grupo parlamentar para que esta incompatibilidade fosse retirada.
André Mussamo, presidente do Conselho do MIS Angola, aqui na Agenda Africana, obrigado. E agora recebo o Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Comecemos por falar sobre esta proposta de lei do MPLA, que, no entanto, foi retirada por agora da agenda do Parlamento. Como é que o Sindicato dos Jornalistas recebeu este recuo?
Bom senso do grupo parlamentar do MPLA, que ouviu, na verdade, as queixas e as reclamações, de um modo geral, da classe jornalística. O sindicato e o MISA, como sabemos, fizeram um comunicado no qual manifestavam preocupação com essas propostas, quer sobre a lei sobre o Estatuto de Jornalistas, quer sobre a entidade reguladora da comunicação social, a ERCA. E, felizmente, houve bom senso da parte do grupo parlamentar do MPLA, que solicitou ao Executivo a necessidade de uma abordagem às associações profissionais ou aos interessados para que se pudesse apresentar no Parlamento propostas condizentes com as expectativas da sociedade, do modo geral e, de maneira mais particular, da classe jornalística. Portanto, acho que, em síntese, o que nós podemos qualificar esse ato como bom senso.
Entretanto, pelo que diz, não há ideia de se o processo foi retirado totalmente ou vai-se então a escutar as classes e outros setores. Neste momento, isto está em aberto ainda, pode regressar ao Parlamento?
Sim, em princípio, sim, em princípio deverá regressar ao Parlamento, mas para já, a nossa expectativa é que não regresse com, por exemplo, com a incompatibilidade ou pelo menos com a possibilidade do jornalista integrando uma direção do partido político poder simultaneamente fazer jornalismo, que seria um retrocesso, acabaria com a imparcialidade, acabaria com a isenção, que são elementos chaves da deontologia profissional de jornalistas. Quer dizer, não faz sentido nenhum que o cidadão saiba a partida que está a receber uma comunicação de um militante do MPLA, ou de um militante da UNITA, ou de um militante do PRS, ou de quem quer que seja.
Há um tempo, esta parte dos sindicatos de jornalistas e outros órgãos têm falado de alguns retrocessos, de muitos problemas que já tinham praticamente todos sido ultrapassados em Angola e que voltam outra vez a ser problemas, por exemplo, a redução do espaço da imprensa privada, ainda continua a faltar muitas condições financeiras, principalmente para a imprensa privada. O sindicato tem feito várias ações junto do governo e com as entidades para tentar melhorar a situação. Neste momento, qual é o cenário? Há melhorias, notam-se melhorias em relação ao que acontecia há 3 ou 4 anos ou não?
Bom, todos os dias colegas nossos batem-nos à porta porque querem abandonar os órgãos de comunicação social e naturalmente o cenário é crítico.
Na sua ótica, quais são as grandes propostas que o sindicato tem sobre a mesa para uma melhoria da situação da imprensa em Angola?
Bom, a primeira das quais nós temos estado a defender, porque a nossa lei de imprensa prevê, tem aí nos termos do artigo 16, prevê incentivos à comunicação social. Estamos a viver uma situação crítica e deve ser do interesse de todos, quer o poder político, quer a sociedade, a existência de uma imprensa plural. Uma imprensa plural no sentido de coexistência entre mídia privada e mídia pública, que deve ser do interesse de todos, porque só assim se fortalece a democracia. Temos estado a propor que dentro destes incentivos, ou o conteúdo destes incentivos, pudesse ser, por exemplo, uma linha de crédito, okay, com juros bonificados, para que a mídia pudesse garantir pelo menos salários, no mínimo, todos os órgãos de comunicação social que pudessem, todos os órgãos de comunicação social que pudessem aderir ao crédito, fizessem-no, não é? E a garantia, obviamente, seria pagar estes créditos no prazo de 4, 5, 6 anos, quando a economia pudesse estar a dar a retoma, mas, obviamente, as empresas podiam continuar podiam pagar, nesta altura, com juros bonificados, e entendo que um prazo longo de 15, 10 anos, eventualmente, 15, eventualmente, um pouco exagerado, mas estamos aí a falar de 7, 8 anos, seria para nós, para já, uma das grandes ajudas do Estado. A outra tem que ver com os custos operacionais. É que, por exemplo, isentar os órgãos de comunicação social, nesta altura, isentar os órgãos de comunicação social de pagar qualquer imposto que tenha a ver com IRT ou outros, iria contribuir exatamente a que as empresas pudessem angariar um pouco e deste pouco devessem, por exemplo, pagar este crédito e também pagar aquelas despesas correntes, como o espaço no qual operam, para quem não tem espaço próprio, a luz, a água e outras despesas correntes. Para já, em princípio, estas têm sido as nossas grandes propostas, têm sido as nossas grandes ideias. Mas deixa-me dar conta de que não há nenhum acolhimento. Pelo contrário, não há nenhum acolhimento. E à medida que a questão social vai sendo, a tensão social vai subindo do tom, por exemplo, não é? Com manifestações, com as críticas, por exemplo, com greves permanentes, por exemplo, à medida que este tom, o ambiente social vai subindo, não é? Vai subindo, a perspectiva que nós sentimos é de cercear um pouco mais, encerrar quase tudo. E deixa-me dar de conta, um dos exemplos que ilustra essa minha afirmação tem que ver com, por exemplo, o facto de os três principais órgãos de comunicação social, que são a Televisão Pública de Angola, a TV Zimbo, por exemplo, e a Rádio Nacional de Angola, na última manifestação, terem aparecido com notícias segundo as quais uma fonte, qual eles não identificam, não é, dava conta de que as manifestações tinham sido incitadas pelo maior partido da oposição, no caso a UNITA. Ora, não se concedeu a esse partido a oportunidade, pelo menos, de refutar esta perspectiva. Portanto, aquilo foi uma notícia repetida. Ou seja, isto, em princípio, aconteceu nos principais órgãos de comunicação social só para dar conta da vontade, na verdade, de se controlar a mídia a todo custo à medida em que a tensão social vai subindo de tom. Portanto, não é crível que as nossas propostas sejam acolhidas nessa altura.
Apresentou uma série de propostas de índole económica. No entanto, os problemas que ainda emperram o desenvolvimento de uma imprensa que os profissionais querem em Angola prendem-se mais com fatores políticos ou fatores económicos?
Fatores políticos. Há aqui, na verdade, não há voltas a dar. Aqui é fator político. é exatamente este fator político que tem estado a emperrar todo o desenvolvimento da imprensa. E como vocês saberão, e toda a gente que acompanha a realidade angolana, saberá que Angola já teve a oportunidade de ter 20 tal jornais privados aos finais de semana. Quem percorresse, por exemplo, as ruas de Luanda, a capital de Angola, tinha a oportunidade de comprar mais de 15 jornais. Portanto, hoje temos basicamente o quadro reduzido a dois jornais privados. Um que é genérico, que tem a ver com a expansão, outro que é generalista, mas quer um, quer o outro, não tem tiragem em cima de 10 mil exemplares. Temos um ou outro jornais que hoje vão sendo distribuídos por PDF, não é? E a maior parte deles recolheu-se para online, mas também sem grande expressão, na medida em que não tem tido grande impacto, com exceção de um ou outro portal, por exemplo, o Telegram, o Isto é Notícias, o Correio Angolense e o Clube Capa. Portanto, são basicamente esses portais hoje que vão tendo alguma influência, que vão fazendo o contraponto, na verdade, sobre as informações que circulam e que vão tentando fiscalizar, por exemplo, o exercício político. A maior parte não conta com isso, são cidadãos comuns que hoje vão tentando, a partir das redes sociais, colocar uma outra informação que a mídia pública não narra, ou que a grande mídia, por exemplo, não narra, não tem em conta, quando, por exemplo, há determinadas situações, como aconteceu em Cafunfo, imaginem, como aconteceu aquele, não sei como qualificar, se é massacre, se é morte de vários cidadãos, no confronto, supostamente, com a polícia. Portanto, não tivemos a possibilidade de termos uma mídia isenta e imparcial que pudesse nos dar informação. Foram, na verdade, os cidadãos que tiveram que colocar essas informações nas redes sociais e a partir das quais a mídia convencional teve que retomar algumas coisas e depois abordar pessoas locais. A mídia, hoje, a realidade da mídia é de um retrocesso, sem dúvida. E está lá, está claro. Toda a gente, é uma questão de olhar para números, é uma questão de olhar para a qualidade da opinião, por exemplo, nas próprias mídias públicas. Os painéis de analistas, de comentadores, aos finais de semana, são todos integrados por pessoas muito próximas ao partido no poder, ao governo, um ou outro. Consegue levar uma pessoa equidistante, por exemplo, a Zimbo vai levando uma outra pessoa equidistante, mas a televisão pública, maioritariamente, são pessoas muito próximas ou com, pelo menos, simpatias para o partido do poder ou para o governo.
Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, muito obrigado por ter estado aqui na Agenda Africana. Também os meus agradecimentos ao André Mussamo, presidente do Conselho do MISA Angola. E com este tema, a imprensa angolana, termina mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima edição.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Já na sexta-feira, o nosso convidado é Domingos de Cruz. Ele é coordenador do Observatório de Imprensa em Angola. Ativistas e jornalistas, o preço da verdade, o custo da verdade é o tema desta semana. Portanto, já sabe que pode participar aqui no programa África Agora, na sexta-feira, na Voz da América. Caminhamos para o final desta emissão. Vamos atualizar a informação. Neste momento, pelo menos 11 pessoas morreram quando um míssil russo atingiu um restaurante cheio de gente na cidade de Krematorsk, no leste da Ucrânia. Entre as vítimas contam-se duas irmãs gêmeas de 14 anos de idade, disseram as autoridades. Também há pelo menos 3 crianças, 50 ou outras pessoas ficaram feridas na Rússia. O Kremlin disse que as suas forças só atacam alvos militares. O Ministério da Defesa acrescentou que o que chamou de um posto temporário de comando ucraniano tinha sido atingido na cidade de Krematorsk. Um outro míssil atingiu uma aldeia nos arredores daquela cidade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o líder russo, Vladimir Putin, é agora um pária ao redor do mundo, mas acrescentou ser difícil dizer se a sua posição enfraqueceu-se devido ao motim dos mercenários. Biden disse ser claro, no entanto, que Putin está a perder a guerra na Ucrânia e agora também em casa. As Nações Unidas lançaram um alerta sobre a situação humanitária no nordeste da Nigéria, que está a ser dominada por uma insurreição terrorista, e apontam para um aumento do número de pessoas que necessitam de ajuda. Mais de 500 mil pessoas estão expostas a níveis críticos de insegurança alimentar. A última fase antes da fome, estamos a fazer soar o alarme, concluiu o coordenador humanitário das Nações Unidas para a Nigéria, Matias Schmel. Na Serra Leoa, o presidente Julius Maada Bio tomou posse ontem, depois de ter sido reeleito à primeira volta para um segundo mandato como presidente, com 56,7 pontos dos votos, num evento cujas imagens foram divulgadas apenas pela presidência no Twitter. Samura Camara, que ficou em segundo lugar com 41% dos votos, declarou de imediato que rejeita categoricamente os resultados da Comissão Eleitoral, que diz ser não credíveis. A missão da União Africana Somália entregou ao exército o controlo de mais 3 bases militares, um importante passo no processo de saída da missão daquele país africano que combate o grupo radical islâmico Al-Shabaab. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 28 de março. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Continuem com a rádio ou então com a nossa página, voaportugues.com.
A seguir, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam com a maior veemência as violações e os abusos dos direitos humanos em curso e a violência horrível no Sudão, declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em comunicado. Em meados de abril, as tensões entre os militares sudaneses e os seus rivais, as forças de apoio rápido paramilitares, deram origem a combates abertos na capital, Khartoum, e noutros locais do país. Segundo estimativas de grupos locais, só em El Geneina foram mortos cerca de 1.100 civis e a ONU informou que mais de 273 mil pessoas estão deslocadas no estado de Darfur Ocidental. O Observatório de Conflitos do Sudão e os meios de comunicação social documentaram imagens de satélite de secções de El Geneina e de povoações inteiras nos estados do Darfur Ocidental, do Sul e do Norte, arrasadas pelas forças saqueadoras. Vozes sudanesas credíveis afirmam que isto faz parte de um padrão emergente de violência étnica direcionada contra populações não árabes. As mulheres estão a suportar o peso desta violência e as vítimas e os grupos de defesa dos direitos humanos acusaram de forma credível os soldados das Forças de Apoio Rápido, ou RSF, e as milícias aliadas de violação e de outras formas de violência sexual relacionadas com o conflito. As atrocidades que ocorrem atualmente no Darfur Ocidental e noutras áreas são uma recordação sinistra dos horríveis acontecimentos que levaram os Estados Unidos a determinar em 2004 que tinha sido cometido um genocídio no Darfur. Condenamos especificamente o assassinato do governador do Darfur Ocidental, Khamis Abakar, a 14 de junho, depois de este ter acusado a RSF e outras forças de perpetrarem um genocídio, declarou o porta-voz Miller, que continuou, e cito, também expressamos a nossa preocupação com as informações de que o irmão do sultão da tribo Masalit e 16 outras pessoas foram mortas em El Geneina a 12 de junho. Fim de citação. Embora as atrocidades ocorridas em Darfur sejam principalmente atribuídas à RSF e às milícias afiliadas, ambos os lados foram responsáveis por abusos. No Darfur, as Forças Armadas Sudanesas, ou SAF, não têm conseguido proteger os civis e têm alegadamente alimentado o conflito ao encorajar a mobilização das tribos. Os ataques da SAF por aviões militares ou drones também têm impedido os esforços humanitários. O porta-voz Miller apelou a ambas as partes para que cessem os combates na zona, controlem as suas forças, responsabilizem os que cometeram atos de violência ou abusos e permitam a entrega de assistência humanitária extremamente necessária. Foi o editorial.